Está no ar. O Jornal do Senado.
Paulo Paim avalia que possíveis mudanças no pacote previdenciário podem facilitar a aprovação de medidas.
Projeto pode proibir demissão de trabalhador dependente de álcool.
Cacildo Maldaner diz que solução para a saúde passa por melhoria na gestão e mais dinheiro para estados e municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores avaliam que o possível recuo do governo sinaliza receio da derrubada do pacote da Previdência.
Entre as medidas está o aumento do tempo para a concessão do seguro-desemprego. A reportagem é de Érica Christian.
Entre as propostas na pauta do Senado neste primeiro semestre estão as mudanças na concessão de benefícios previdenciários. Alegando combater fraudes, o governo aumentou de 6 para 18 meses o tempo de carteira assinada para o pagamento do seguro-desemprego. A pensão por morte não será vitalícia nem integral e só poderão solicitar o seguro-defeso os pescadores que comprovarem 3 anos de profissão e 1 ano do pagamento do INSS. Diante das resistências dos sindicalistas ao pacote, o governo sinalizou que poderá fazer mudanças nas propostas. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, avalia que esse provável recuo do governo pode ser mal interpretado.
Tem duas formas de você interpretar esse recuo do governo. Uma é quando você erra, reconhece o erro e corrige. A outra é a incompetência e a falta de habilidade para entender e avaliar o alcance ou a polêmica que medidas dessa natureza provocariam.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, um dos primeiros a revelar a contrariedade do Congresso Nacional às novas regras, avalia que a disposição do governo de negociar pode permitir a discussão dos projetos.
O governo reconheceu que não dá para enfiar a goela abaixo propostas como essa, que é um verdadeiro retrocesso. Então, essa demonstração do governo é positiva e é possível que a gente construa um entendimento amplamente negociado nas duas casas, Câmara e Senado.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, reafirmou que a oposição será contrária a qualquer perda de direitos trabalhistas.
Se fosse uma proposta para organizar a questão do seguro-desemprego, evitar desvios, nós avalizaríamos. Se for uma proposta para retirar direitos adquiridos pelo trabalhador, nosso dever é votar contra, trabalhar contra.
A presidente Dilma Rousseff se reunirá nos próximos dias com as centrais sindicais para negociar as mudanças ao pacote da Previdência.
Um projeto de lei em discussão no Senado impede a demissão por justa causa em casos de alcoolismo.
O texto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e está pronto para ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Francisco Coelho.
O projeto estabelece que o trabalhador dependente de álcool só poderá ser demitido se não aceitar se submeter a tratamento médico ou psicológico para parar de beber. Atualmente, a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, lista como motivo de demissão por justa causa a embriaguez habitual ou em serviço. Pela proposta, durante o período que o trabalhador estiver em tratamento, o contrato de trabalho será suspenso e retomado apenas quando o empregado estiver em condições de voltar ao serviço. Para a presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, a iniciativa reconhece que o alcoolismo é uma doença e busca permitir a recuperação e resgatar a cidadania do trabalhador.
O alcoolismo é uma doença. E como doença, ele precisa de tratamento. Então, o trabalhador que tem problema de alcoolismo, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado. Então, não deve ser demitido como justa causa. É importante que a empresa onde ele trabalha encaminhe esse trabalhador para que ele faça um tratamento de alcoolismo. Isso é fundamental. E resgata a cidadania dessa pessoa.
O texto original também previa o mesmo tratamento aos servidores públicos, por meio de uma alteração na Lei 8.112, que regula o serviço público. Mas a medida foi rejeitada na Comissão de Assuntos Sociais. Durante o debate, os senadores argumentaram que apenas o presidente da República tem competência para alterar a lei. O projeto deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça no retorno do recesso legislativo, que acontece em fevereiro.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, acredita que os problemas do sistema de saúde do país decorrem da falta de dinheiro investido no setor.
Segundo ele, os gastos da União com saúde caíram na última década. No ano 2000, 58% do orçamento do setor era de responsabilidade do governo federal. Em 2010, esse índice caiu para 45%.
No mesmo período, estados e municípios tiveram de abrir seus cofres para financiar a saúde. Os gastos dos governadores saltaram de 20% para 27% do que se investe no setor. E o dos prefeitos, de 21% para 28%.
Cacildo Maldaner alertou, no entanto, que além de mais dinheiro, o setor de saúde também precisa de mais profissionalismo na gestão.
Que traga otimização no uso dos recursos, dinamização dos processos de atendimento, além de capacitação e ampliação de recursos humanos, se for necessário. Acho que isso tem que ser analisado em conjunto. A gestão disso do Brasil está muito aquém.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defendeu a federalização da educação básica no país, que corresponde aos ensinos fundamental e médio, hoje sob a responsabilidade de estados e municípios.
Na opinião de Cristóvão Buarque, prefeitos e governadores não têm cumprido o papel de oferecer serviços de qualidade com padrão nacional. Por isso, se essa função passar para a competência da União, haverá melhorias, acredita o senador.
Cristóvão Buarque ainda calculou que o gasto ideal da educação básica no país seja de R$ 9.500 por aluno. Atualmente é de R$ 3.000. Além disso, o salário a ser pago a um professor para atrair os melhores para a profissão deveria ser também de R$ 9.500.
E todo esse investimento não ultrapassa os 10% do produto interno bruto, disse o senador. Pelos cálculos dele, não chega a 6,4% do PIB. E a diferença, que corresponde a 3,6%, poderia ser aplicada no ensino universitário e em propostas de educação de massa, sugeriu ele.
Quando dizem que falta dinheiro, eu digo, a gente vai devolver 94 bilhões dos 10% do PIB. Ou seja, sobra dinheiro se a gente souber aplicar bem. Se não fizer isso, nós não temos futuro.
O Senado Federal conseguiu aumentar investimentos em tecnologia sem aumentar as despesas da casa.
A economia registrada na racionalização dos recursos chegou a R$ 530 milhões. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
As medidas de eliminação de desperdícios e austeridade administrativas adotadas no Senado em 2013 e 2014 permitiram uma economia de R$ 530 milhões. O orçamento da Casa é de R$ 3 bilhões ao ano. Segundo o relatório da administração lançado pelo presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, no final de 2014, a economia não afetou os trabalhos desenvolvidos. O diretor-geral do Senado, Luiz Fernando Bandeira, frisou que, apesar da economia, foram feitos investimentos essenciais para que a instituição conseguisse auxiliar o eleitor brasileiro a compreender melhor a importância do poder legislativo. Entre os exemplos citados está o de destinação de recursos ao Prodazen, setor que cuida das soluções em tecnologia. A melhoria dos equipamentos permitiu a consolidação de uma parceria entre o Senado e o Google para disponibilizar arquivos de vídeo no YouTube. Segundo o diretor-geral, foram 13 milhões de minutos assistidos.
Enquanto nós não fazíamos investimento na rede do Prodazen, nós não conseguíamos fazer upload, né, subir esses vídeos, carregar esses vídeos no YouTube para permitir que as pessoas assistissem ele em tempo real. Era muito limitada a capacidade de subir os vídeos. Na medida em que nós fizemos o investimento, esse vídeo sobe para o YouTube gratuitamente. Nós tivemos um crescimento espetacular na visualização.
Segundo o diretor-geral, a economia de recursos foi possível com várias frentes, como a redução dos contratos de mão de obra terceirizada, corte de despesas com horas extras, verbas indenizatórias, diárias, passagens aéreas e correios, economia de papel, água e energia elétrica e o fim do pagamento do 14º e 15º salários aos senadores.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.